No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Ao som de Seu Jorge, Felicidade, nós iniciamos mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Com a crescente onda de desemprego no Brasil, a população em situação de rua sofre um aumento significativo. Segundo a o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, estima-se que há no país 101 mil pessoas vivendo nas ruas. Em 2015, quando a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIP, realizou o seu último censo aqui em São Paulo, os moradores de rua estimava-se que havia 15 mil moradores de rua nas ruas de São Paulo. A pergunta é, por que tantas as pessoas vivem nas ruas de São Paulo, Frank? É crise econômica?
Eu acredito que sim, né? Fundamentalmente, porque aquele que tem um trabalho, que tem um salário, que consegue sustentar a sua família, que tem uma casa para morar, ele jamais escolherá ir para a rua.
Muito bem. Para falar sobre esse assunto, eu recebo duas pessoas importantes. A Silvia Maria Silvia Maria Schor, pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e professora da FEA-USP e uma das autoras do livro População de Rua. Professora, seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada.
Olha, o seu livro, a senhora me contou que recentemente só lançou esse livro.
Ele foi lançado agora no primeiro semestre, no início agora do primeiro semestre de 2018. Mas são duas pesquisas, né?
São duas pesquisas que foram juntas, estão compondo o livro.
Estão sendo publicadas conjuntamente.
Que novidades traz esse livro para os interessados na área social?
Você está me pedindo para fazer marketing do livro, hein? Não, na verdade são duas pesquisas. Uma pesquisa de caráter de natureza qualitativa, que foi feita por dois psicanalistas
que estiveram aqui no programa.
Abordando várias questões da vida dos moradores de rua na perspectiva deles próprios. E tem uma outra pesquisa, que é uma pesquisa quantitativa, que foi feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, onde as questões, claro, também são a população de rua, mas a gente procura responder outras questões. Por exemplo, quantos são? Onde estão? Quem são? Quais são as necessidades mais prementes dessas pessoas que estão na rua? E assim vai. Mas a referência é uma metodologia quantitativa e não qualitativa.
Muito bem, nosso outro convidado é o padre Júlio Lancelotti, é pedagogo e teólogo há mais de 30 anos e é conhecido pelos trabalhos sociais com os moradores de rua. Padre Júlio, seja bem-vindo ao Observatório, pela quarta vez. Bom, a sua presença é querida, mas o senhor vem falar de um problema crônico na nossa cidade.
Sim, eu acredito que a população de rua não tem uma explicação simples. Eu acredito que só a questão do desemprego não explica a população de rua. Há um drama humano e há um sistema. Esse sistema socioeconômico, político que nós vivemos, e isso diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, ele é produtor do descarte. Então, nosso sistema produz uma população descartada e depois quer escondê-la. Hoje o que a gente vive é a intolerância e o querer esconder essa população. A população de rua cresce em Nova York, cresce assustadoramente em Los Angeles, cresce em Roma, cresce em Londres. Em Londres é impressionante o crescimento da população de rua. Aqui no Brasil, em Florianópolis, é um crescimento exponencial. No Rio de Janeiro, está quase chegando ao mesmo nível de São Paulo, que, guardadas as devidas proporções, é um espanto. O Rio de Janeiro está mostrando de 15 a 16 mil pessoas vivendo em situação de rua. Então, há o componente da crise econômica, que penaliza os mais pobres, mas há também o drama existencial, a questão que nós poderíamos chamar, entre aspas, de saúde mental, de intolerância dos grupos familiares, de exclusão das pessoas que têm maiores dificuldades. E uma das coisas que eu acredito importante, e a Silvia conhece bem isso e tem esse senso crítico dentro da sua análise, que é uma análise de pesquisa quantitativa, mas de que a existência, o drama humano é muito forte. Eu sempre busco acentuar de que nós convivemos com a população de rua. Algumas pessoas me dizem: você trabalha com o povo da rua? Não, eu não trabalho com o povo da rua, eu convivo com eles. E nessa convivência, nós vamos percebendo o drama, o desgaste humano. Hoje eu encontrei, Silvia, um rapaz que estava chegando, está chegando faz um mês do Rio Grande do Sul. Já roubaram todos os documentos dele. Ele está num abrigo emergencial da prefeitura, assustadíssimo com o que ele está conhecendo na rua. E se você não estanca rapidamente essa vivência dele, daqui a pouco ele não tem, volta. Além dos documentos, ele não tem mais nada.
Padre Júlio, nesses tantos anos que o senhor trabalha com moradores de rua, as políticas públicas aqui na nossa cidade, elas melhoraram ou pioraram?
Então, eu cheguei numa fase da vida que eu não gosto mais de certas palavras. Políticas públicas é uma que eu não gosto muito mais, que já se desgastou. Porque se fala tanto disso, isso não existe. Cada administração tem uma marca, e a sua marca anula a dos outros e sempre começa de novo e não olha a pessoa como um todo. Já Paulo VI dizia: todo homem e o homem todo. O que a gente vê hoje, por exemplo, nas prefeituras, eles falam de comitês intersetoriais, etc., mas cada um vê uma parte da pessoa. A saúde, isso não é problema meu, isso é da assistência social. Assistência social, não, isso é problema da saúde. Isso é problema da habitação. A pessoa que está doente é a mesma que precisa ter onde morar, é a mesma que precisa ter apoio, é a mulher que tem crianças, é o marido que está sozinho, é o homem, é o grupo LGBT, são todos os grupos. Hoje, os imigrantes e os refugiados têm encontrado, Silvio, os venezuelanos.
Claro.
Que estão nos equipamentos, né, que é outro nome horrível, entre aspas. que é horrível esse nome, né? Da prefeitura, onde seria um centro de acolhida também, entre aspas, né, que não acolhe nada, estão os venezuelanos, gerando xenofobia.
Aí é um outro problema, que é o preconceito da sociedade, que não aceita, né, esse novo personagem que veio incorporar o cenário da cidade, que é o refugiado. Professora Silvia, a senhora concorda que as políticas públicas também não atenderam a necessidade com o crescimento dos moradores de rua? Porque eu disse no início do programa, a senhora participou da pesquisa, em 2015 eram 15 mil.
15.905.
Exatamente.
16 mil pessoas na rua naquele momento.
Isso, e aí aumentou. E agora aumentou, obviamente, com a crise econômica.
Olha, deixa eu fazer só um primeiro comentário e depois algumas observações em relação ao padre, às colocações do padre Júlio, que são de muita relevância. Primeiro o seguinte: a população de rua vem crescendo desde 2000. No primeiro censo que nós fizemos, inclusive, o padre Júlio nos ajudou nesse primeiro censo. Foi em 2000. Tinham 8 mil pessoas na rua e hoje temos mais do que o dobro, certamente. Então, a população de rua vem crescendo. Nós calculamos as taxas médias de crescimento, mas o número aí não é tão relevante quanto a comparação, por exemplo, na cidade de São Paulo. A taxa de crescimento das pessoas que moram na cidade de São Paulo, dos paulistanos, é muito, é 5 ou 6 vezes inferior à taxa de crescimento das pessoas que vão para as ruas. Isso vem numa trajetória ascendente desde 2000. E as perspectivas e as estimativas que fazemos é que essa trajetória, essa tendência, ela não vai parar de crescer. ela pode até mudar a inclinação, quer dizer, ela pode passar a crescer mais depressa, que é a impressão que todos nós temos agora.
Por causa
que
tá da crise.
Por causa da crise também. Por causa da crise também. Mas em relação à questão das políticas públicas, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Independentemente desse desgaste da expressão políticas públicas, que é real, a população de rua foi sempre tratada como um grupo de pessoas que não faziam parte da sociedade. Um grupo de pessoas que eu posso chamar, a expressão é um pouco pomposa, mas desviante. É porque eles bebem, é porque eles não querem trabalhar, é porque eles não respeitam os códigos sociais, é porque eles brigaram com a família. Então, eles são um grupo específicos. E para eles, as políticas públicas, se assim quisermos chamar, são políticas que buscaram sempre atenuar um pouco essas dificuldades pessoais. O que eu acho que tem que ser reposto como discussão, se quisermos chamar de políticas públicas, é que a população de rua, ela não é um grupo desviante. A população de rua é um grupo de pobres, como existem tantos no Brasil. E ela tem que ser acolhida pela rede de proteção social que o Brasil, pelo menos em termos ideais, deveria dar a toda a população pobre. Significa que a população em situação de rua tem que ter política habitacional, a população de rua tem que ter política de trabalho, a população de rua tem que ter uma política de saúde que a proteja com aquilo que chamamos de rede de proteção social. E no Brasil isso nunca aconteceu. No Brasil houve uma separação entre o que é, quais são as políticas de assistência social, inclusive para essa população, e o restante das políticas para o resto da população, que você pode chamar de pobre. E a população de rua ficou de fora.
Resumindo, era assistencialista e preconceituosa.
Preconceituosa, eu diria que o preconceito no sentido de que olhava a população de rua como um grupo muito particular. Sabe aquela história? Você culpe porque ele está nessa situação.
A criminalização, acho que é isso que nós estamos vivendo hoje, com o movimento de moradia, com o povo de ocupações sem teto, que é também a população de rua é criminalizada e culpabilizada por estar na rua.
Culpe quem está nessa situação, porque alguma coisa fez de errado. Ou se entregou às drogas, ou não quis trabalhar, enfim, obrigou com...
Como que você, a condição de pobre é porque você quer, né? Ele foi levado àquela situação.
Pobre é uma outra conversa que nos tomaria outra tarde aqui no Brasil.
Mas... Eu queria lembrar uma coisa que é importante aqui dentro disso que a senhora está dizendo, e que nós não podemos esquecer, e eu queria aproveitar os microfones hoje aqui dessa rádio para colocar isso a público de uma forma bastante clara. Você sabe quem é que monta a virada cultural? Os palcos, quem descarrega e carrega toda a estrutura da virada cultural?
Imagino que sejam os servidores.
O povo de rua.
O povo de rua.
Você sabe quem é que monta o Lollapalooza? Quem que carrega todos aqueles palcos, toda aquela estrutura? O povo de rua.
O morador de rua.
Você sabe quem que carregou todo o palco daquela menina que cantou aí no Allianz Parque, aquela que os jovens adoram de ver, eu esqueço sempre o nome dela, Perry, não sei como é.
Não sei.
Eu também não.
Aquela jovem cantora que encanta a juventude, o povo de rua. Eles que vão montar agora o Lollapalooza. Por 12 horas de trabalho, eles recebem R$50.
Olha.
Trabalham sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção. Se sofrem acidentes, não tem nenhuma proteção. Então eles são considerados o refúgio do refúgio do refúgio. Eles vão lá, montam aquilo e são postos para
escravos, né? É um trabalho escravo, né?
É um trabalho escravo. Aí o pessoal que arregimenta, porque é uma quarteirização, estão me mandando até recados ameaçadores. E o próprio povo da rua fica numa ambiguidade, porque eles dizem, é o único bico que a gente tem.
É a única forma de conseguir algum
dinheiro para comer. Esse trabalho poderia existir, mas poderia ser protegido. É um trabalho, precisa montar o palco. Tem o engenheiro, tem o eletricista, tem o bombeiro, mas quem descarrega do caminhão tudo aquilo não é o bombeiro, nem o eletricista, nem o engenheiro. é o morador.
Eles supervisionam, né? Agora, o trabalho duro e pesado é feito pelo
claro, depois
pelo
tem
povo
os técnicos de engenharia, tudo mais.
Muito bem, nós vamos continuar essa conversa, mas eu quero convidar você, ouvinte, a participar com perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. OMS lança guia para eliminar gordura trans de alimentos industrializados. A letra de Nova York traz as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou nesta segunda-feira um passo a passo para a eliminação da gordura trans de alimentos industrializados. Segundo a agência da ONU, consumir esse tipo de gordura causa mais de 500 mil mortes por ano de pessoas com doenças cardiovasculares. A gordura trans está presente em margarinas, biscoitos e frituras. De Copenhague, na Dinamarca, o chefe do Escritório Europeu da OMS para a Prevenção de Doenças Crônicas explicou à ONU News que muitos produtos de pastelaria contêm gordura trans. João Breda destaca que o consumidor precisa tomar cuidado, especialmente com o tipo de óleo que é usado na produção desses alimentos.
Pastel de nata depende de onde for preparado. Se os óleos que eu utilizo tiverem gorduras trans, então vamos ter alguma gordura trans no pastel de nata. Mas há alguns produtos muito específicos que têm muito. E quase todos são da área da pastelaria. Tudo que tiver massa folhada, se os pasteleiros usarem óleos com trans, vão obviamente ter uma quantidade significativa também de gorduras trans. Por isso é que é importante que os governos legislem para que esses óleos não possam ser vendidos, tenham que ser substituídos por outros com gorduras mais saudáveis.
O médico da OMS, João Breda, explica que o azeite de oliva é uma boa opção para substituir os óleos com gorduras trans. O plano da agência da ONU tem 6 estratégias e a substituição por gorduras mais saudáveis é uma delas. A OMS também quer mais legislação para eliminar as gorduras trans produzidas industrialmente e mais monitoria em relação ao consumo de alimentos com essas gorduras. O plano da agência prevê ainda mais conscientização sobre os impactos negativos das gorduras trans. Essa mudança precisa acontecer entre legisladores, produtores, fornecedores e o público em geral. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, Frank, né, as gorduras trans...
Realmente, se a gente for entrar... Isso merece um outro programa para a gente tratar só dessas questões da gordura trans e, enfim, essas questões que envenenam a nossa alimentação. Mas... E eu queria aproveitar também para fazer um convite aos nossos e às nossas ouvintes, avisando-os que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde em São Paulo, aqui em 93,7 da FM, em Ribeirão Preto em 107,9, ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Felicidade. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia.
Ah, novamente é o som do Sr. Jorge, Felicidade. Sr. Jorge, antes de alcançar a fama, ele foi morador de rua por 3 anos. Até por meio da música ele conseguiu superar a situação e transcender aquilo que milhares de pessoas não conseguem, né? Se tornar um artista famoso. Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre pessoas em situação de rua, com a professora Silva Maria Schor, da FIP, e o padre Júlio Lancelotti. Agora nós vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda. Que notícias importantes você traz hoje?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Relatório aponta que Brasil pode voltar ao mapa da fome. Para que um país saia do mapa da fome, de acordo com a ONU, é necessário que a quantidade de pessoas ingerindo menos calorias do que o recomendado seja inferior a 5% da população. O Brasil só saiu do mapa em 2014, quando o índice de pessoas ingerindo menos calorias que o recomendado caiu para 3% da população. Lançado em julho de 2017, o relatório Luz da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, realizado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, diz que o Brasil corre o risco de ser reinserido novamente no mapa da fome. O estudo aponta como riscos para o aumento da fome no país o avanço da pobreza, o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos, a alta do desemprego e o corte de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família. Essa e outras notícias você encontra no nosso portal, observatório3setor.org.br. Lembrando que o Observatório alcança mais de 2 milhões de pessoas todos os meses. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Ah, que notícia terrível, Padre Júlio. Eu me lembro de uma informação que chegou há alguns anos, que no Haiti a população pobre faz festa quando consegue fazer uma refeição por dia. Um morador de rua aqui está em que situação, padre?
Olha, uma das coisas que chama atenção, eu acho que isso que a Silvia coloca é muito importante. Nós chamamos a população de rua porque eles estão visíveis no espaço que é chamado de espaço público. Mas eles sofrem tudo o que sofrem os pobres e a população empobrecida. Um dado que me espanta muito é a quantidade de gente que voltou a cozinhar a lenha e com etanol. O número de pessoas que estão nos hospitais públicos queimados e que os hospitais não podem dizer. E não tem tecnologia para descobrir porque eles não informam. Aumentou o número de pessoas queimadas porque estão cozinhando. A população que cozinha na rua acaba cozinhando mesmo com lenha, ou que não é lenha própria de cozinha, aquela madeira que está cheia de substâncias químicas. E cozinhando com etanol, que é muito explosivo, né? Então isso está causando um drama. E isso em São Paulo, a quantidade de pessoas que voltaram a cozinhar a lenha, e que até uma emissora da grande mídia disse: ah, que romântico, voltou a cozinhar a lenha, porque não são eles, né? Que estão cozinhando a lenha. Então é uma situação dramática que nós estamos vivendo naquilo que seria um direito humano básico. As pessoas que estão na rua, que são os pobres visíveis, porque não tem nenhuma proteção, a eles é vetado o direito de comer o que eles escolhem. O povo que está na rua, como em geral a população mais pobre, gosta muito de cozinhar.
Mas não há espaço nem condições de obter o próprio alimento.
Um dos problemas, né, dentro disso que nós estamos falando, das chamadas, entre aspas, políticas públicas, é que tira da população que está na rua o direito de tomar qualquer decisão. Ele não pode decidir o direito que ele vai dormir, ele não pode decidir o direito que ele vai levantar, ele não pode decidir o que ele quer comer, ele não pode descansar, ele não pode fazer, ele tem que ver a televisão que o dono lá do espaço resolver. Esses espaços que são chamados de acolhida, eu digo que são como uma porta que só entra quem for daquela altura. Quem for mais alto ou mais baixo não pode entrar. Então, essa população empobrecida, que acaba ficando nos espaços públicos, que nós chamamos de rua, eles falam, não, eu não sou da rua, não, eu sou da calçada, porque se eu ficar na rua, o carro me pega. Essa população que está aí na calçada, ela é uma população tutelada. O poder público quer tutelar. Por isso que a palavra, às vezes, política pública, ela vem de policiamento, que é uma forma de controle sobre eles, que não aceita autonomia, que não aceita uma autogestão, que não aceita que eles se autodeterminem, que eles construam a sua vida.
É um processo para a perda da identidade, né?
Sim, claro. Olha, eu tenho uma forma de olhar o problema. A questão das pessoas que estão na rua, morando na rua, em primeiro lugar, o primeiro direito que essas pessoas têm é de não morar na rua.
É caçada a cidadania dessas pessoas, né?
Então, o primeiro direito que essas pessoas têm é não morar na rua. Rua não é um lugar para se morar. Mas, posto isso, a gente vai avançando na análise e a gente vê o seguinte: as pessoas pobres, e eu insisto muito que se tem. Que é interessante você olhar esse conjunto de pessoas que estão morando na rua, que vivem nas ruas, na perspectiva de uma pobreza brasileira, aonde você tem um extrato de pessoas que estão no que a gente chama faixa de indigência, para baixo, o grau de privação é de tal ordem que essas pessoas, elas não têm, como disse o padre Júlio, condição de escolher nada. A privação é de tal ordem que elas ou aceitam o que vem pela frente, ou elas não têm acesso às condições mínimas.
Comem salsicha todo dia.
De sobrevivência.
Isso, falando em alimentação, tem várias ONGs e organizações de interesse social que trabalham com moradores de rua. Projeto Ruas, Projeto Olho, Instituto Muda Vidas, Rede Rua, Instituto Construir. Agora, tem duas, especialmente, que trabalham com alimentação, que é os Anjos da Noite e a ONG que reintegra a Turma da Sopa. Essas duas é que servem diariamente uma sopa aos moradores. Não todos, mas em parte eles trabalham já há algum tempo. Que o Cacá, que é o gestor do Anjos da Noite, faz esse trabalho já há alguns anos. Mas o problema da alimentação é o crônico.
Mas acho isso que a gente está dizendo. É uma indigência tal que precisa alguém dar comida para ele. Quando ele quer fazer a própria comida, ele sabe fazer a comida dele. Eles sabem fazer. Eles não são o coitadinho que fica sentadinho lá esperando você dar uma canequinha de sopa para ele. É que a indigência às vezes é tanta que alguém tem que socorrer, porque a pessoa pode estar sem se alimentar por vários dias. Mas nós teríamos que ter respostas onde o que se diz há bastante tempo: não dê comida para o morador de rua, coma com ele. Ou garanta, muitos passam lá na igreja de manhã e falam para mim: padre, vem almoçar com a gente. Que eles fazem a comida deles, eles sabem fazer. Então nós teríamos que garantir, numa indigência, num contraste tão escandaloso como da nossa cidade e do sistema que nós vivemos, respostas mais humanizadas. Um termo que me incomoda um pouco, eu não sei se é a velhice que me deixou assim, é o termo cidadania. Porque cidadania parece que é quem segue todas as regras, todas as normas. Me dá a impressão de alguém domesticado. E ao povo da rua é negada? Não é negada, não. Eles são obrigados a terem aquela cidadania que é imposta a eles. Eles são obrigados a responderem de determinada forma. O povo da rua tem que ser gentil, educado, amável, perfumado, grato, simpático, um pouquinho triste.
Da população não é isso,
tudo, né? Aquilo que nós não somos.
Não somos.
Mas eles são obrigados a ser. Não. Qualquer pergunta que eles fizerem num desses lugares de acolhida, eles são postos fora.
Muito bem. Padre, essa contradição que a gente vive aqui no país é realmente muito grande. Agora, nós, falando em contrastes, vamos falar um pouco de tecnologia. Bom. O nosso colunista, o Rodolfo Fischer, já está aqui nos nossos estúdios. E ele vai finalizar, hoje ele vai falar um pouco daquele evento que ele foi internacional, não é isso? Primeiro, boa tarde, Rodolfo, tudo bem?
Boa tarde, Joel e todos os ouvintes.
Vamos falar um pouco desse evento que você foi, da neurociência, e sobre as técnicas de neurociência para incentivar e promover inovações ou soluções criativas, né, no ambiente dos negócios.
É, exatamente, Joel. Na semana retrasada, aliás, eu estive lá na Wharton e foi realizado o primeiro curso de discutir como a neurociência pode ser aplicada nos negócios, em business, como é que ela pode ser útil na parte do meio de comunicação, na parte da elaboração de melhor ambiente de trabalho. Mas um especificamente que eu acho que é muito importante, como a neurociência pode ser utilizada para novas ideias, ideias criativas, inovações, né? Até o tema que nós estamos falando aqui, que é um pouco complexo, muito complexo, né? Eu acredito que a neurociência começou a identificar atividades e formas como que pode realmente ativar o cérebro para que ele possa ser um pouco mais criativo ou identificar soluções. E aí, durante o curso, foi passar algumas técnicas, né? Porque o cérebro é dividido praticamente em duas partes, como eles comentaram lá. Uma que é aquela atividade que você faz rotineira, aquela que você faz todos os dias.
Que é a rotina.
É a rotina, como tomar banho. Você não entra no banheiro para pensar onde você vai passar o sabonete, onde você vai pegar. Quer dizer, você entra, você já está, vamos supor, aquela rotina que você vai seguir, você nem pensa o que você vai fazer.
Já tem um programa.
Exatamente. E o outro lado é a parte do cérebro, que é a parte de criativa, inovação. Então, os dois não funcionam ao mesmo tempo. Ou um fica focado na parte da atividade rotineira, ou então você consegue despertar.
Por isso que nós não somos criativos o tempo todo, né?
Exato.
A população de rua se usa a parte rotineira, sempre se faz a mesma coisa. Eu diria até, outro dia eu estava dizendo, Silvia, que nessa questão tecnológica, a única novidade nos centros de acolhidos da população de rua é que tem tomada para eles ligarem o carregador de celular. É a única novidade desde 1920.
Nossa.
O restante é tudo igual, tudo do mesmo jeito.
Como nós podemos ser então mais criativos e tirar a parte rotineira?
Eles passam quatro, eu vou supor, técnicas para você trabalhar. Um é o que eles chamam de step away, se afastar, né? Então, quer dizer, você justamente você tentar saída do problema em si. Primeiro você identifica o problema, analisa o problema, mas não tenta resolver o problema. É aquele assim, vá dormir com o problema, vai tomar banho, vão fazer as rotinas.
Se afastar,
e bem, deixe o problema lá no fundo, que normalmente o que acontece quando você vai levantar, durante uma noite de sono, aparece a solução. Essa é uma das técnicas mais comuns a ser usadas. O segundo é você desconectar, ou seja, saia do ambiente de trabalho, vá caminhar, né? Vá fazer outras coisas, né? Então tem técnicas que nem o CEO da LinkedIn, ele todo dia ele sai e faz uma caminhada de 30 minutos. E quando ele consegue, ele faz uma reunião caminhando. Porque ele fala o seguinte: o fato de você sair do ambiente de trabalho e você começar a caminhar, a sua mente começa a se conectar com outros fatores, com outras informações, e tira aquela pressão do ambiente de trabalho. Esse é um ponto muito importante, porque também tenta retirar aquela parte do estresse. O estresse, como todos nós sabemos, é o bloqueio da criatividade. Então ele consegue eliminar o estresse quando você desconecta. E um outro ponto interessante que descobri de diversas formas: o cérebro humano, ele começa a desenvolver algumas químicas diferentes quando ele começa a conectar com outras pessoas desconhecidas. Então, quando você leva o desconhecido, principalmente pessoas, o cérebro começa a reagir de forma diferente. Ele começa a tentar identificar outra pessoa, ele começa a fazer as conexões com outras pessoas. Então, por isso que a terceira é se misturar, que ele chama mingle em inglês, quer dizer, se misturar. Dentro do ambiente de trabalho, realmente faça um local para tomar um cafezinho em grupo, faça uma sala onde as pessoas podem bater papo, não de assuntos de trabalho, mas assuntos diversos, para você fortalecer e desenvolver o teu cérebro.
Na era da internet isso não é muito fácil, né?
Mas é verdade, mas esse é o ponto, para você tentar sair daquela rotina, de você tentar quebrar aquilo. E o último, que é uma coisa muito interessante, é que muitas pessoas só conseguem ter ideias criativas quando estão em grupo. Então, a última técnica que eles colocam é o seguinte: divida o ambiente de trabalho em pequenos grupos que não estão trabalhando normalmente juntos, para que comece a despertar esses indivíduos que trabalham melhor em grupos, porque tem alguns que trabalham individualmente, outros só trabalham em grupo. E só para finalizar alguns exemplos, que nem eu falei do CEO da LinkedIn, que ele todo dia ele passeia 30 minutos. Tem uma pessoa da Google que ela limpa a casa dela com aspirador de pó duas vezes por semana, porque aquela tarefa desconecta ela de tudo que está acontecendo e foca só naquele trabalho corriqueiro. E tem o famoso assunto do Bill Gates, que ele lava a louça em casa, né? Então é uma informação que é exatamente, e a gente não nem percebe. Então diz o seguinte: que lavar a louça, passar o aspirador, sair, essas tarefas rotineiras habilita o cérebro a deixar aquela parte de criatividade trabalhando lá atrás, e que de repente a ideia surge.
Para sermos mais criativos.
De uma certa forma, isso retoma um pouco aquelas teorias dos anos 50 do Dr. Joseph Murphy, do poder do subconsciente.
Exatamente.
Né? Entra por aí.
Exatamente.
Imagine aplicar esses princípios a uma tecnologia social de trabalho com os pobres que estão vivendo em situação de rua, que nós estamos cansados de dizer, temos que conviver com eles em pequenos grupos, não respostas massivas. Uhum. É uma população
respeito
muito
à individualidade de cada um, né? Uhum.
É fazer com que eles participem e permitir a participação e a construção da convivência. Tudo que é negado.
Muito bem. Para você ser mais criativo, segundo a sugestão do Rodolfo, que veio de um encontro internacional sobre neurociência, é se afastar, se desconectar, se misturar com novos grupos, conhecer novas pessoas e trabalhar em grupo.
Uhum. Pequeno.
Pequenos grupos. Uhum. Muito bem. Rodolfo, obrigado. Essa semana foi ótima. Você permanece com a gente aqui. Sem dúvida. Eu aguardo você na próxima terça-feira trazendo mais novidades.
Frank. Ótimo. Você sabia que, você que nos ouve, que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países, que em 2017, neste ano, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Quem sabe você, para ser mais criativo, você tem que curtir o Observatório do Terceiro Setor. Se isso for uma alternativa, está aí, www.observatório3setor.org.br.
Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório3setor.com.br. O olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Ao som do Nirvana, About a Girl, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Depois da separação dos pais, o vocalista Kurt Cobain, que acabou indo dormir nas ruas por um tempo. Sua mãe o expulsou de casa depois que ele largou a escola. Ele dormiu debaixo de pontes, em corredores, salas de espera e até mesmo em carros abandonados. Muito bem, agora vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
São Paulo.
São Frank Valverde.
Ao som de São Paulo, São Paulo, com o Premeditando Break, nós vamos dar a dica da virada cultural. Neste próximo fim de semana, teremos a nossa 14ª da já consagrada virada cultural. A cidade será invadida por uma centena de espetáculos espalhados por todas as regiões da cidade. Pra você ter uma ideia, Joel, na Zona Leste, no Itaquerão, nós vamos ter um espaço dedicado ao samba, com Catinguelê, Sampagode, Leci Brandão, Luciana Mello, Negrali, Xande de Pilares e Eliana de Lima. Já na Zona Sul, na praça lá do Campo Limpo, nós vamos ter o show com o Grupo Revelação, o Emicida, o Diogo Nogueira, a Bete Carvalho e o Samba da Vela, que é um grupo bastante tradicional de samba aqui de São Paulo. Na Zona Norte, no Parque da Juventude, vai ter um espaço para o Axé dos anos 90, com a Gilmelândia, a Carla Vise e a Carla Cristina, além do grupo Funk Como Legusta. E na Zona Norte, ainda também vai ter um palco especial para a música gospel. E na Zona Oeste, na Chácara do Jockey, nós vamos ter a cantora angolana Titica, Nação Zumbi, Carol Conká, Projota, Paulo Miklos e Jota Quest. Se você quiser saber da programação completa da Virada Cultural, acesse www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br. Este ano, pela programação, eu vejo que ela melhora um pouquinho do que foi no ano passado. Porque ano passado, com a administração do prefeito que saiu aí, estava muito ruim, né, em comparação aos anteriores, mas ainda não chega a ser o que era lá para trás, alguns anos anteriores à atual administração.
Se você gostar da Virada Cultural, compareça a um desses palcos aí para curtir a música da sua preferência. Lembrando, é uma informação importante do Padre Júlio, que quem cuida da monta a infraestrutura da Virada Cultural são os moradores de rua. Muito bem, vamos continuar nossa entrevista com os nossos dois convidados. Vamos continuar nossa conversa. Padre Júlio, eu estava vendo aqui, no início do programa você falou: olha, o morador de rua aumenta em Nova York, mas em Portugal não. Eu tenho aqui a ONG Crescer Portuguesa, que é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2001. Olha só que interessante. Eu estava antes do programa falando isso com a professora Silvia. De acordo com o Núcleo de Planejamento e Intervenção Sem Abrigo da Câmara Municipal de Lisboa, o número de pessoas sem casa na cidade caiu de 629 em 2015 para 334 em 2017, uma redução de 47%.
E por quê?
Muito bem, o segredo deles era alugarem casas e moradias para os moradores de rua.
Que é a proposta que nós fazemos aqui em São Paulo da locação social. A locação social garante o direito de morar sem ter o direito de propriedade. Então, não passa a ser da pessoa, mas ela tem o direito de morar. Como aquilo que a Silvia colocou, que o primeiro direito que ele tem é de não viver na calçada, não viver na rua. A locação social, a pessoa paga de 15% a 10% do que ela consegue. Então, se ele faz o bico e consegue no trabalho que ele é capaz de fazer, porque a pesquisa mostra que grande parte da população, trabalha. 75%, tem renda. Eles trabalham. Eles ganham alguma coisa, não é isso, Silvio?
Claro.
Então, eles pagariam. Se ele consegue R$300 por mês, ele pagaria 30. E isso já existe em São Paulo. Existem as repúblicas, como as da UAF.
Mas são em número reduzido,
muito,
né?
Pequenas. Existe locação social, existem prédios de locação social, que esse tipo de trabalho deveria ser desenvolvido. Aí eu vou dizer uma coisa que a Silvia deve saber bem disso. Hoje, cada pessoa que está empobrecida em situação de rua, na calçada, custa R$ 1.500 por mês para a prefeitura. Só que esse dinheiro fica na estrutura. Fica na estrutura burocrática.
Ou seja, mais de um salário mínimo, sendo que o trabalhador teria que se virar com mil reais.
Mas não chega para ele, não chega nele. Nele chega a salsicha que ele dão para ele na hora do almoço.
Se desse R$ 1.000 para ele, a situação estaria muito melhor.
Muito melhor. Então, nós teríamos respostas que não seriam respostas institucionais. Este é um dilema. Nós queremos só dar respostas institucionais. E as respostas institucionais, elas não são criativas. Elas são as mesmas
são
da década de 20. Se faz da mesma forma, se usam os mesmos critérios, se usam das mesmas técnicas. O pessoal não foi lá aprender a ter esse pensamento criativo e
muito
essa
bem.
Tecnologia social.
Eu queria ouvir da professora Silvia sobre o perfil do morador de rua, mas antes vamos começar com as perguntas.
Oi, meu nome é Henrique. Por conta do desemprego, a gente consegue encontrar moradores de rua que são formados em alguma coisa, que possuem diplomas?
É a pergunta que eu adiantei. O perfil, consegue encontrar pessoas que têm curso superior nas ruas, morando nas ruas? Isso é a pergunta do ouvinte. E aí eu acrescentei, qual é o perfil, né, do morador de rua em São Paulo?
É fácil. A gente encontra pessoas com curso superior incompleto e completo nas ruas. Encontra. É evidente que proporcionalmente é um grupo muito reduzido. O grosso da população, das pessoas, as pessoas que estão morando nas ruas, a estrutura que você encontra, a distribuição dessa variável que a gente chama educação formal, é muito semelhante com a do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. Então você tem um grande contingente de pessoas que não tem o fundamental completo, você tem um contingente de pessoas que tem o fundamental completo, o médio incompleto e o médio completo. Você encontra muitas pessoas na rua com médio completo. Então, não é que você encontra analfabetos também. A taxa de analfabetismo das pessoas que estão na rua é um pouquinho mais alta que a taxa de analfabetismo na cidade de São Paulo, mas nada que seja estrondoso. Então, são pessoas cujo grau de educação formal não é tão diferente das pessoas que não estão morando na rua. O que que acontece? Qual é a interpretação que a gente dá? Em relação às pessoas que estão na rua, tem uma variável que é chave, que se chama tempo de rua. Então, quanto mais maior o número de anos que as pessoas estão nas ruas, quanto mais elas se desqualificam. Quando a pessoa chega imediatamente na rua, ela traz com ela as habilidades, a história de trabalho dela, as condições que ela conseguiu criar para ter um salário. À medida que o tempo vai passando, isso vai se perdendo.
Só fazer uma observação que é interessante. A gente percebe rapidamente quem chegou novo na rua e quem já está há muito tempo. Quem chegou na rua faz pouco tempo pede toalha para tomar banho. Quem já está há muito tempo não pede mais toalha.
A variável tempo de rua é uma coisa terrível, porque ela vai transformando as pessoas na direção de perda das habilidades com as quais ela chegou na rua, vai transformando os padrões de sociabilidade dessa pessoa. As pessoas vão ficando com uma dificuldade extrema de participar de espaços institucionais onde as regras de convivência são diferentes daquelas da rua. Perde. Então, o que que a gente insiste muito? Não deixe quem chegou na rua ficar. Tira. Principalmente os jovens. Não pode. E parece que tirar as pessoas da rua é um mistério tal que, por definição, morador de rua... O que que é morador de rua, Padre Júlio? É quem mora na rua. Então, para você fazer com que a pessoa não seja morador de rua, ela não pode morar na rua. E para isso você precisa dar moradia para a pessoa. Simples como isso.
Começar com repúblicas.
Que, aliás, na Europa, o que vocês estão mencionando, a Finlândia não tem mais um morador de rua.
Ah, sim.
Canadá, França, Estados Unidos estão adotando uma política que se chama Housing First. Primeiro você dá a casa, depois você vai ver o que você vai fazer com a pessoa.
Diferente do USA First.
Muito bem.
Bem, já começaram com as perguntas? Sim, sim. Nós temos algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Francisco Santos, da Liberdade, ele faz uma questão aqui que de uma certa forma já foi respondida, mas eu vou registrar a questão dele. Como podemos erradicar o problema das pessoas em situação de rua em meio à crise? É um problema social, econômico ou de lugar para morar? E tem a questão também da Isaura Silva, acho que a gente pode fazer nesse pacote, que são muitas questões. A Isaura Silva do Limão, agradeço até o Francisco e a Isaura pela colaboração. A Isaura pergunta: agora com o inverno, como os moradores em situação de rua irão ser assistidos?
Então, ontem saiu a portaria tímida da Prefeitura Municipal para as operações baixas temperaturas. Queria até aproveitar, já que se tocou nesse assunto, a previsão do tempo coloca que nós vamos ter uma massa polar média no sudeste. O ar polar forte será no sul e no sudeste moderado e depois mais fraco. Então, e a partir agora do fim da primeira quinzena, então hoje é dia 15, a partir de agora a temperatura vai cair. Nós estamos precisando de agasalhos, de cobertores, porque não há lugar na cidade para acolher as pessoas. Vão morrer pessoas nas ruas. Nós não podemos permitir isso. Isso é a indignidade absoluta. Deixar uma pessoa na madrugada fria na rua e sem ter lugar. Nesse sentido, que os que levam alguma coisa e levam alimento quente, alguma bebida quente, é o socorro. Porque a hipotermia, ela não é uma patologia. Ela é um conjunto de fatores que leva em conta patologias pré-existentes, mas que se agravam com a exposição a baixíssimas temperaturas. O ano passado nós tivemos pessoa que morreu aqui na Avenida Paulista, de frio, né? Só que depois a causa mortis não sai como hipotermia, sai que tinha um problema pulmonar, um problema hepático e tal. Então, nós estamos precisando de nos mobilizar para resistir a essa matança pelo frio.
Muito bem, antes de continuar com as perguntas, nós estamos quase no final do programa. Eu queria deixar meus cumprimentos, fazer um registro, deixar meus cumprimentos aos assistentes sociais. Hoje, 15 de maio, é o dia do assistente social. E cumprimentá-los também pelo empenho e dedicação com os direitos e ampliação da cidadania, apesar do padre Júnior não gostar desta palavra. Muito bem. A campanha permanente do Observatório Terceiro Setor, Direitos Humanos São Direitos de Todos, é muito importante. O padre Júnior fez um chamamento agora para a sociedade civil se reunir para atender os moradores de rua neste inverno. Depois você vai me dar um endereço onde as contribuições podem ser enviadas. Mas voltando à nossa campanha, a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão a respeito da sociedade, produzir uma visão crítica e respeitar, criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado na sociedade. Para participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatorioterceirosetor.org.br. Participe da nossa campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos.
Perfeito. Tem umas duas questões aqui. Eu até pediria para tanto a Silvia como o padre Júlio responder as questões e finalizando o programa, que nós estamos no final, em um minuto, por favor. O Carlos Augusto, da Vila Carrão, pergunta o seguinte: muitos dependentes químicos ou dependentes do álcool se encontram em situação de rua. Será uma liberdade manter o vício fora dos lares? Enfim, a Ana Clara, da Vila Formosa, pergunta: os direitos das pessoas que estão nas ruas são respeitados? Um minutinho para cada um.
São, professora?
Não, claro que não. Aliás, uma coisa, só para terminar, uma coisa que eu estou insistindo, mas que deveriam ser muito mais tempo para elaborar. É o seguinte: os moradores de rua, eles representam um grau extremo de privação. Eu acho que se você olhar o conjunto de pessoas pobres, portanto, as pessoas privadas de condições de reproduzir a sua vida biológica, social, política, em condições socialmente aceitáveis, as pessoas que estão morando na rua representam o extremo. mas a natureza é a mesma. É, então, de tal forma que, eu insisto aqui, uma moça perguntou, é um problema econômico, é um problema social? Não existe problema econômico que não seja, ao mesmo tempo, um problema social. Então, eu acho que no momento em que a gente, que nós, brasileiros, o resto do mundo tem uma parte que já está fazendo, não estou inventando a roda. Nós, brasileiros, entendermos que nós temos que acolher a população pobre brasileira e tratá-la de uma forma com um pouco mais de dignidade e de condições, os moradores de rua vão estar incluídos nela.
Para finalizar,
eu diria que quem puder nos ajudar com agasalhos, com cobertores, é na Casa de Oração do Povo da Rua, que fica no bairro da Luz, na rua de Djalma Dutra 3, também na Catedral da Sé de São Paulo, na Praça da Sé, na paróquia onde estou, na paróquia São Miguel Arcanjo, na rua Taquari 1100, na Moca. Mas eu não gostaria de terminar sem dizer também uma palavra de solidariedade ao povo palestino na faixa de Gaza. Eu acho que o povo todo que sofre no mundo, assim como os que estão na rua, os empobrecidos do mundo, na África, na América Latina, mas Palestina livre.
Muito bem, muito obrigado aos nossos convidados. Hoje é o Rodolfo Fischer, nosso colunista de tecnologia. Seja criativo e contribua com a campanha que está sendo realizada pelo Padre Júlio. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do Padre Júlio Lancelotti, pedagogo e teólogo, que há mais de 30 anos é conhecido pelo seu trabalho social com os moradores de rua. A Silvia Maria Schor, pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, UFIP, e professora da FEA USP, e uma das autoras do livro População de Rua. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, e convidando a você que está nos ouvindo para assistir o nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem, esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, os trabalhos técnicos, Neildo Neres. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. É saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. É poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar, rodar até o dia raiar. É num fim de semana, curtir uma praia bacana, com o pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. Saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. É poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar, rodar até o dia raiar. É um fim de semana, curtir uma praia bacana com ponto sol de arrasar. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor.
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.